tudo valendo, vamos aqui começar o segundo episódio da nossa minissérie sobre as novas faces do radioteatro brasileiro. Tá bacana, acho que acima de tudo, né, eu falei na primeira intro, mercado em mutação, mercado evoluindo, né, e eu acho que a gente finalmente tem uma classe de ativos com times cada vez mais sólidos, né. No passado talvez isso não fosse possível, até porque a classe de ativos não era grande o suficiente, então... E, obviamente, toda essa estruturação vem mudando os processos de investimento, vem mudando o acesso dos empreendedores nos fundos, a maneira como o deal flow se relaciona com os fundos, os próprios empreendedores depois. E a gente entende que essa transformação é super positiva porque é fruto de uma profissionalização, é fruto não só do crescimento atual, mas também das sementes que a gente está plantando para o futuro, né? A gente entende que essa nova geração vai ser sócia ou já começa até a acender algumas posições de sociedade nas gestoras atuais, mas eventualmente também vão criar novas iniciativas. Então, dentro de um processo de construção de valor constante, a gente enxerga isso como um movimento estruturante muito bacana, não só com benefícios para agora, mas para o longo prazo. Então, nossos convidados de hoje, Matheus, Luiz e aqui, dividindo um pouco esse papel de entrevistador e entrevistado, nosso Vitor Pagliaro. Muito bem, muito obrigado pelo tempo de vocês. Queria começar pedindo para vocês se apresentarem, contar um pouquinho de quem são vocês e o que é que vocês estão fazendo por aqui. Matheus, começa aí.
Primeiro, Dani e Vitão, um prazer estar aqui com vocês. O Luiz é um amigo de longa data. A gente brinca que nós somos besties de mercado, então tá dividindo isso com dois fundos que eu respeito demais. E acho que o mais importante, a gente já co-investiu no passado. É um prazer gigantesco. Cara, eu sou um cara que sempre gostou muito de ficção científica e futurologia. Muito, muito, muito. A gente vai falar já porque que eu escolhi ser VC, mas acho que me linka ao mercado é isso. A gente acha que putz, o mundo está mudando e o nosso papel é entender para onde esse mundo está mudando, conhecer as pessoas que estão construindo esse mundo e ver se a gente compra as ideias deles ou não. Mas demorou para eu perceber isso. Eu comecei minha carreira no Morgan Stanley, saí, acho que mais rápido que a maioria das pessoas que começam como analista lá, fui empreender na economia real. Foi uma experiência assim, espetacular. Só que era economia real. Acho que o business deu muito certo, continuo no board desse business até hoje, mas eu estava procurando alguma coisa assim, que escalasse para tocar. Então, fui para o Guia Bolso, na época, uma fintech com muita relevância no Brasil. Fui PM lá há um tempo. Fui fazer meu MBA em Chicago e, desde então, eu estou envolvido no universo de Venture Capital. Trabalhei na Redpoint, trabalhei na Volpe Capital. Fui parte do time de early stage do SoftBank, que acabou virando Upload Ventures. E hoje, com esses 6 anos já de VC, me considero um grande generalista do mercado.
Boa, Luiz.
Obrigado, Daniel, Vitor, pelo convite. Pô, prazer estar com o Matheus aqui, amigão. O Pagliaro também é, além de amigo, vizinho. Então a gente divide porta ali, tá todo mundo aí em casa.
Você joga tênis também?
Não, não jogo tênis, não. Mas a gente literalmente é vizinho. Então, prazer, eu sou o Luiz, né? Eu sou francano, capital do basquete do Brasil, então acho que tem uma coisa que me influenciou desde que era o basquete e o esporte, assim, então, corintiano fanático, o Vitor deve escutar os gritos ali quando é dia de jogo do Corinthians. Eu me mudei para São Paulo logo antes de fazer faculdade, então, mas minha infância eu vivi bastante no interior, assim, então, estou em São Paulo desde antes da faculdade, acabei estudando aqui, e o meu caminho de VC acho que foi um pouco diferente do que o Matheus comentou ali, para mim, durante o GV eu senti minhas crises e em algum momento eu queria trabalhar com impacto, eu cheguei a pensar em trabalhar com governo, mas eu acho que foi no empreendedorismo que eu fui me descobrindo. Eu acabei tendo uma experiência que para mim foi transformadora, super amigo da minha sala de faculdade, decidiu empreender, saindo da faculdade com 21 anos, loucura para aquela época. Hoje, olhando para trás, dá para ver o quanto foi loucura, e eu tive a sorte dele me convidar para estar ali no começo. Então eu acabei caminho pouco tradicional para quem... Eu fiz GV, para quem fazia GV, mercado financeiro, multinacional, consultoria. Nada daquilo me tocava naquele momento. Eu tentei juntar um pouco minha ideia de trabalhar com impacto. E aí, com isso, eu descobri tecnologia. Então, tive o prazer de começar a carreira trabalhando do zero numa empresa que estava começando em tecnologia. E isso abriu todos os caminhos para mim, me mostrou um pouquinho desse mundo. E aí, então, isso foi mais ou menos 2015, 2016. Eu acabei entrando em VC em 2017. Então, estou desde 2017 em Venture. Minha carreira foi basicamente fazendo Venture e Corporate Venture. Eu passei por alguns lugares. Então, eu comecei no DGF. Quem me contratou e me abriu a porta foi o Patrick Caripol, lá atrás, em 2016. Depois eu tive 2 anos na Ambev, que foi, por sinal, quando eu conheci o Matheus. Eu liderei 2 teses de investimento em tecnologia, focado em bares, restaurantes e supermercados, e depois focado em tecnologias para o consumidor final. A gente fez algumas coisas super legais lá. Há 3 anos eu me juntei novamente ao Patrick, que foi quem abriu as portas do mercado de Venture. Agora na Alexia Ventures, e então eu tô há 3 anos de volta, enfim, na construção de uma nova gestora, tentando contribuir um pouquinho. Assim. Então, isso é um pouquinho de mim, um pouco da história.
Pô, isso que eu falei que são as novas faces, né? Mas todo mundo aqui já com alguns anos de trajetória na classe de ativos. Vai lá, Vitor, manda pouco aí para quem eventualmente ainda não te conhece.
É, e acho que também tem um quê de uma massa. Né? Acho que tá todo mundo aqui em casa, o que eu acho que é o mais legal, né? A Luiz, o Matheus também super próximo. Então, super honra aqui também estar com todos. Do meu lado, sou mineiro, de Uberlândia. Acho que já o Luiz já entregou. Queria ser tenista até meus 15 anos. Quando vi que não ia virar nada, fui inventar de estudar, fazer outra coisa da vida. Entrei na faculdade durante o colegial e ali me toquei que... Entrei na UFO, né, na Federal de Uberlândia, e me toquei que não era bem aquilo que eu queria. Foi onde eu me abri para o mundo, para a possibilidade ali de estar indo fazer uma faculdade fora. Deu certo, acabei indo fazer a faculdade nos Estados Unidos. E lá, acho que assim como o Luiz citou aqui, durante o processo dele da GV, as pessoas tipicamente ou vão para a consultoria de gestão ou para o mercado financeiro. Então, naturalmente, tentei ir para o lado do mercado financeiro. Passei ali pela B3 e JP Morgan e detestei. Acho que muito pela verticalização, né, a burocra, não me identifiquei com a cultura. E, ao mesmo tempo, na faculdade, comecei a trabalhar e engajar com o ecossistema ali de startups, empreendedorismo da região e trabalhar também no fundo de Venture Capital do Endowment da faculdade. E ali eu me achei. E quando eu vi o impacto que Venture Capital teve nos Estados Unidos, eu tomei a decisão de voltar para o Brasil para justamente estar conseguindo fazer parte desse movimento, né, desse ecossistema e trazer esse impacto aqui para o nosso país. Quando eu voltei, eu tomei a decisão de, ao invés de ir direto para o fundo, quer ir para uma operação, entender um pouco mais do outro lado ali do dia a dia dos empreendedores. Acho que o buraco é um pouco mais fundo, né, o dia a dia. Então, acabei passando ali por 2 operações. A primeira foi a D1, que eventualmente vendida aí para a Zendia, e no segundo momento pela Rocket Chat, né, ambas as empresas aqui cobrindo cadeiras de revenue operations e gestão de produto. Até que em 22, muito próximo aqui já da tela, já de algum tempo, fiz a transição de volta para VC, que era o plano desde o começo. E esse é um pouco aqui da história do Vitor aí desses últimos anos. E aí, gente, para já emendar aqui com as próximas perguntas, né, a gente sabe que não tem uma receita, um caminho único para entrar em VC. Cada um entra de algum jeito. Conta um pouco aqui para a gente, Matheus, Luiz, como que vocês entraram nesse mercado e se vocês têm alguma recomendação para quem está buscando entrar no mercado de venture capital. E aí, seguindo a ordem, Matheus, se quiser começar.
Claro, não tem receita de bolo mesmo. E eu gosto de acreditar que, pelo menos para mim, foi um pouco de sorte com muito, muito esforço. Sorte porque eu estava no momento da minha vida, que é fazer um MBA fora, na Universidade de Chicago, onde você está sempre repensando, você está questionando quais vão ser seus próximos passos. E eu tive muita sorte de ter pegado no primeiro trimestre uma aula de um professor de VC, que viu meu currículo na base de alunos e sugeriu que eu desse uma chance para a classe de ativos. Ele viu que eu tinha trabalhado em banco de investimento, já tinha sido founder, mesmo que na economia real, e que eu tinha sido PM e estava contribuindo muito com discussão de produto em sala de aula. Então, a sorte foi isso, eu ter um background que o pessoal já achava legal, pelo menos porque os fundos estavam procurando na época, e que eu estava também num ponto da minha vida onde eu conseguia ter recurso, tempo para traçar um plano bom. Mas a sorte acabou aí, porque é bem difícil entrar no mercado. Cara, putz, o que eu tentei fazer, acho que essa é a primeira dica, é maximizar a área de contato, maximizar a sua área de superfície, abrir porta não para você, para os outros, você não sabe onde as coisas vão dar. O que isso significou? Para mim, eu consegui montar lá fora uma grade horária que me permitiu beber de toda essa fonte do que já estava escrito e sendo discutido na academia sobre o que faz uma startup ter sucesso, tomada de decisão dentro de fundo, como que você lista uma empresa. Tive muito tempo também de fazer networking. Networking é uma coisa assim que é ingrata, e acho que é a minha segunda dica. O networking, para recrutar para VC, simula muitas coisas que a gente tem que fazer no nosso job. Levantar capital, ter acesso aos melhores deals, ganhar os melhores deals. E o networking começa sendo ingrato, certo? Muitas vezes eu pegava um voo de 4 horas só para apertar a mão de um gestor. Qualquer gestor que pousava na faculdade fazia questão, pelo menos, de apertar a mão dele. Trabalhei de graça para alguns fundos, tanto no processo de estruturar deal que eles queriam fazer, tanto revendo política de gestão de portfólio, comunicação com o LP, de graça mesmo. Acabei virando professor assistente desse professor que me recomendou procurar uma carreira em VC. E, de novo, uma porta foi abrindo outra, consegui conversar com o Rodrigo Baer numa viagem que eu fiz para conhecer fundos no Brasil e acabei fazendo um summer lá. Então, as dicas são essas, aumentar a área de superfície. De novo, o processo de fundraising em VC é o que a gente chama de não estruturado. Não tem janela. São poucas vagas, nem todos os fundos fazem questão de abrir, postar job opening, e a timeline pode ser brutal. Eu conheço pessoas que estão entrevistando há 9 meses para o mesmo fundo. Tá? Então é isso, área de superfície, networking, cara, e acho que o último ponto é abrir o leque. Muitas vezes, seu fundo ideal, aquele fundo que você sonha, você segue o pessoal no Twitter, acha todo mundo genial, não vai contratar gente da sua senioridade, nem vai recrutar para o Brasil. Eu gosto de imaginar que tem 3 carreiras em VC, sabe? Uma para você entrar no mercado, outra para você aprender a investir, e a terceira para você, se tudo der certo, fazer muito dinheiro e se aposentar. Tem gente que tem a sorte de cumprir as 3 carreiras no mesmo fundo. Tem gente que faz em 2 ou 3. Então, acho que é abrir o leque. Foca primeiro em entrar no mercado e depois a gente vai construindo.
Só lembra, galera, que demora para isso acontecer, né?
Bastante.
Talvez adicionar só um ponto do Matheus, assim, que para mim foi ficando claro ao longo dos anos, né? Concordo 100% do que ele falou, mas... acho que quando a gente vê de fora o mercado, esse fundo aqui é de Series A, esse fundo aqui é de Seed, esse fundo aqui é Growth, mas na verdade os fundos de Series A são totalmente diferentes entre eles também, culturalmente falando, perfil de pessoas e tudo mais. Então, eu acho que entender um pouco perfil cultural, que tipo de skill é valorizado em certo fundo, que tipo de background também é valorizado em certo fundo, isso é muito relevante aonde você gasta seus esforços, assim, para um fundo que você tem sonho de trabalhar, alguma coisa assim. Eu digo isso porque... eu comentei que eu entrei em VC ali em 2016, 2017, o Patrick, ele tem o perfil de gostar de contratar pessoas que de alguma maneira viveram um dia a dia de empreendedorismo, que sofreram as dores de estar no negócio early stage, ou de ver o quanto é difícil empreender, e cria empatia para as pessoas que a gente vai falar no dia a dia, né? Então, eu também acho que o componente de sorte, ele também fez parte da minha entrada, mas meu caso foi, ter vivido algo do zero, early stage, construído, passado um pouco das dores ali de estar num negócio que estava no começo, me fez ter a chance de trabalhar com o Patrick ali no DGF na época, que valorizava muito essa habilidade. Eu acho que tem fundos que vão valorizar backgrounds diferentes, assim, então acho que é importante ser assertivo nisso, assim, e como acho que é um mercado com poucas vagas, né, oportunidades, porque é um mercado pequeno ainda, então estatisticamente você tem menor chance. E construindo de forma bem pragmática, às vezes, esse background, essas experiências, para aumentar a chance, eu acho que tem valor, assim, né? Então, talvez tentar complementar um pouco com o Matheus, eu vejo um pouco isso também, sabe?
E o que eu acho interessante do que vocês dois falaram é que, talvez, contar uma historinha que é rapidinho, até para tangibilizar um pouco disso que o Matheus trouxe, né? Acho que esses 3 itens. A forma como eu entrei em VC, eu definiria como hustle, né? Assim, foram mais de 1.500 mensagens no LinkedIn. Luiz foi uma dessas mensagens. Né, então, inclusive, a gente se conheceu, sim. Eu voltei para o Brasil para passar uma semana e marquei 36 reuniões nessa uma semana com todos os gestores que eu consegui. E eu acho que uma das coisas que o ecossistema tem como característica é a abertura, né, para pessoas que estão querendo aprender, estão dispostas a ouvir, enfim, estão dando a cara a tapa. Né? Então, acho que aqui expandir essa área de cobertura, né, e saber como nutrir isso, procurando adicionar valor e não pedir, principalmente nesse estágio, eu acho que é crítico.
E o que vocês sabem hoje sobre VC, sobre a carreira em VC, que vocês gostariam de saber lá atrás?
Esse ponto que demora, a gente ouve muito, né? Mas só realmente quando a gente está no turbilhão, a gente entende o que é demorar. Isso teria sido interessante, não teria mudado minha decisão, mas entender o quão longo o ciclo é, muito menos nessa parte de progressão, mas para você realmente se testar, sabe? Saber no que você é bom, saber se você, cara, putz, é um bom fundraiser, se você realmente tem um tino bom para investimento demora. Isso teria me ajudado bastante saber mais disso.
Boa.
Realmente é um business de décadas. Assim, a paciência é uma característica muito importante. Que normalmente, quando a gente é jovem, a gente não tem muito, né? Então, acho que entrar sabendo que paciência é uma skill importante, eu acho que ajudaria muito.
Não, e na geração millennials e pós-millennials, aí acho que aqui todo mundo, vocês são millennials, né? Eu acho que essa coisa da paciência, do ciclo longo, é curioso. Bom, deixa eu entrar num tema polêmico aqui, que é a questão do deal flow, né? Eu acho que a gente viu recentemente aí no LinkedIn uma discussão ali de alguns investidores, empreendedores, falando, né, dessa mudança, né? Antigamente, não tão longe, né, assim, antigamente, de curto prazo, né, não tem 5, 6 anos atrás, eu acho que todos os empreendedores acessavam o sócio, porque só tinha praticamente sócio, né, então não tinha outra pessoa. Mas hoje todo mundo tem processo, tem time, né, e existe uma polêmica muito grande. Ah, será que eu vou falar com os times e isso é uma barreira para o sócio? Quem está fazendo a curadoria desse deal? O olhar do time é o mesmo do olhar do sócio? Existe alinhamento? O time está empoderado? Não está empoderado? Descasca aí, gente.
Eu posso falar um pouco do nosso ambiente aqui na Lexa Ventures. E eu entendo, às vezes, a cabeça do founder. Putz, eu quero falar com o decisor, porque se eu não chegar no decisor, talvez ele nem vai saber que meu negócio é tão bom ou que meu negócio é tão interessante. Então, acho que consigo ser bastante empático nesse ponto de entender, às vezes, a cabeça do founder de querer o acesso direto. E ela tem um certo sentido racional mesmo, né? Mas o que eu posso falar um pouco do nosso ambiente, assim, é que hoje ele é muito bem estruturado para que todo mundo participe das discussões, para que todo mundo saiba os deals que estão na mesa. E eu acho que tem, para muitos segmentos, as pessoas, os partners não decisores, os não sócios, eles têm tanto conhecimento quanto e podem influenciar as discussões de uma forma bem profunda também, assim. Então, é isso. Eu posso falar um pouco do nosso dia a dia aqui, mas são processos muito bem pensados, estruturados, discussões muito profundas e frequentes para garantir que todo mundo está por dentro do que a gente tem olhado. Então, do nosso lado, assim, eu posso falar que deveria ser menos polêmico do que às vezes parece ser, dado como a gente, os fundos se estruturam, pelo menos aqui do nosso lado, assim. E o conhecimento do time também, que é muito profundo. Enfim, muitos segmentos, mercados, e a gente se divide aqui para poder ter essa profundidade.
Eu adoro essa discussão, porque eu acho que é uma maneira muito boa, vice júnior, não partner, tem uma perspectiva assim de mundo real. Porque na média, vamos concordar que é muito mais founder sendo ignorado por VC do que o contrário, certo? Eu acho que você cedo aprender isso, você acaba conseguindo ler meio que essa hierarquia implícita do mercado. Sabe, um founder que vendeu um unicórnio, cara, levantou de fundos tier 1 no mundo inteiro, ele tem todo o direito de querer falar com o GP que fez faculdade com ele. E eu acho que essa é uma oportunidade gigantesca para os non-partners se desenvolverem. Acho que o bom VC consegue usar isso como aprendizado. Porque, de novo, nessa cadeia de poder, quem está cortejando quem diz muita coisa. E, para mim, é vitória é você conseguir uma pessoa, conseguir ganhar um deal por causa de uma pessoa júnior do seu time. Eu acho que a gente, como VC, não está muito acostumado com isso tira a nossa zona de conforto, mas por experiência própria, e pelo que eu tenho conversado com meus colegas, os melhores deals acabam sendo esse que tem que estar trabalhando em cima. E aí, acho que a dica para o founder é, pegando o ponto lá atrás do Luiz para recrutar, cada fundo funciona de maneira diferente. Se você tem um founder's fund que opera mais ou menos como cowboy, cada um tem seu bucket para investir, vai direto no partner. Se é um fundo assim que preza um pouco mais de análise, tem um processo de investimento mais demorado, é muito importante você entender quem vai ser seu campeão lá dentro. Quem que vai ter call com você no final de semana para analisar seu cohort, quem que vai escrever um memo, quem que vai ensaiar o pitch com você. E, de novo, nesses processos de tomada de decisão mais democráticos, você ter mais pessoas comprando a sua tese como founder dentro do fundo, para mim sempre é positivo. Mas acho que é muito saudável a gente, como VC, às vezes, ter que correr atrás dos melhores founders também.
E, bom, vou me permitir responder uma pergunta minha mesma aqui, mas eu acho que tem uma outra coisa que talvez... Eu acho que entregar resultado através de um time, né? Acho que o que a gente espera dos nossos empreendedores não é que os founders façam tudo, e sim que eles construam times incríveis, né? Então, acho que a partir do momento que eu vejo essa polêmica, que para mim não é polêmica nenhuma, doideira, no mercado, a gente não pode tolher as casas de venture capital se entenderem como empresas, e como empresas, o sucesso é construir o sucesso através do time. Eu acho que esse é o melhor goal do mundo. Claro, a gente tem que fazer aquilo que é melhor para a companhia. Então, se o deal vem, na minha opinião, pelo sócio, pelo time, não importa. A gente tem que fazer o que é melhor para o fundo, para o retorno, né, para a construção de valor. Mas, do ponto de vista de construção da companhia, será muito melhor se o time conseguir fazer isso. Até porque acho que tem uma questão de geração, né? Se for ver, imagino eu aí que, com algumas exceções mais recentes de mercado, aí, de alguns fundos mais recentes, se for ver, pelo menos as casas aí que estão operando aí já há mais de 12, 15, 16 anos, a maior parte dos sócios hoje são 50, 60. É inexorável, né, que daqui a 10 anos a gente vai ter uma mudança, né? Então, nesse sentido, acho que essa discussão é uma discussão... É polêmica, né? Acho que todo mundo vive, não há dúvida. Todo dia acontece, mas para mim o futuro está escrito, né? Não tem nem o que pensar.
E se eu puder fazer uma contribuição aqui, eu acho que o ciclo de vendas do empreendedor para o VC, ele se assemelha a uma venda enterprise, né? Então, quando você pensa dentro da organização, existem diversos stakeholders. vai ter o decision maker, vai ter o champion. É, esse decision maker, muitas vezes nos fundos, principalmente no Brasil, ele não é difícil a gente ver essa questão do budget individual igual a gente vê lá fora, né? Acho que é menos usual. É, tipicamente, o decision maker é um grupo de pessoas. O champion principal costuma ser justamente esse junior partner ou esse associate, né, que naturalmente está querendo se provar, né, e quer trazer bons deals aqui para a mesa, né. Então, quando tudo tiver, quando tiver na montanha-russa, né, que é gerir esse ciclo de vendas, ter esse champion do seu lado, né, e eventualmente conquistar a confiança dessa pessoa, é a pessoa que vai te defender internamente e que vai te ajudar a ter uma navegação, né, um pouco mais fluida aí durante esse processo. Então, acho que é benéfico assim, enxergar, de maneira geral, isso como um ciclo de vendas, um ciclo longo e com uma venda complexa. Então, conseguir identificar esse champion e não excluir a pessoa por conta da senioridade é algo até estratégico para materializar e consumar essa venda. Bom, já emendando aqui numa próxima pergunta, talvez caindo para uma esteira um pouco mais filosófica, né? Adoraria escutar aqui de vocês como que vocês enxergam a indústria de venture capital nos próximos 10 anos.
Eu acho que essa é uma pergunta muito mais fácil do que como a gente enxerga daqui a 12, 18 meses. Eu acho que sempre vai existir gente querendo mudar o mundo e, por sorte, a gente sempre vai estar aqui para alimentar o sonho dessas pessoas. Tá? Então, cara, startup vai morrer, fundo vai morrer, startup vai nascer, fundo vai nascer. Isso vai alimentar o mercado com muito, muito aprendizado. Mas o que eu acho que vai mudar? Putz, muito aprendizado desse último vintage que a gente viveu e junto com o desenvolvimento em Gen AI, acho que as pessoas, os founders, vão chegar com uma cabeça mais eficiente, certo? Hoje, com Gen AI, você consegue ter um suporte espetacular em D0. E startup que ia começar a pensar dar suporte depois de um seed parrudo. Mesma coisa para tasks financeiras, sempre tem essa discussão. Quando o CFO entra, agora você consegue postergar essa decisão ao máximo. Estratégia de conteúdo, se você conseguir trabalhar bem com prompt, ela já nasce pronta. Então, acho que em 10 anos o mercado vai estar onde ele deve estar. Você pediu uma resposta filosófica, Vitão. Essa é a minha resposta, só que acho que ambos os lados vão ter uma cabeça de eficiência muito maior. E, de novo, não eficiência nessa narrativa de unit economics que a gente está resgatando agora. Eficiência na maneira que você constrói uma empresa, não como você ajusta ela de acordo com a demanda do mercado.
De novo, assim, tentando só construir, adicionar ao que o Matheus falou, eu também super concordo, acho que tem uma visão bastante parecida. Eu acho que olhando nos próximos 5, a palavra eficiência é uma palavra que aparece mais, né? Mas eu diria que pensando no mercado inteiro e olhando mais Latam, VC Latam, nos próximos 10, eu acho que, entre aspas, né? Estou chamando de crise de identidade aqui, mas acho que a gente vai começar a ter menos crises de identidade e um mercado, vamos falar assim, fundos mais nichados, fundos focados em segmentos mais específicos. Eu acho que existe uma enorme quantidade de oportunidades em Latam e cada vez mais, né, com novas plataformas tecnológicas e tudo mais. Então tem muita gente querendo capturar esse valor de fundos, né? Eu acho que se a gente pegar os próximos 10, a gente vai ter mais founders, mais fundos, mas eu acho que cada um vai tentar entender um pouco o seu espaço dentro dessa indústria. Eu acho que vai ter uma maturidade, vamos falar assim, da indústria. Putz, eu sou um fundo que é melhor olhando para esse tipo de modelo e prezo por essas características, eu sou um fundo que vou olhar só para o segmento XPTO. O que vai amadurecer a nossa indústria de forma geral, como um todo. Assim. Então, essa é uma visão que, né, a gente não tem bola de cristal nem nada disso, pode ser que vá pelo caminho oposto, mas eu imagino que a gente deva amadurecer em termos de identidade, sabe? Assim, tentando também responder de uma forma mais filosófica também, né? E vai ficar mais claro quem faz o quê, quem é melhor para quem, e assim, eu acho que o mercado como um todo ele se amadurece. Assim, eu tenho um pouco dessa, seria minha aposta.
E pegando esse gancho, Luiz, assim, quando você fala de VC Latam, né? Quando a gente fala de venture capital, fala-se bastante da curva da potência, né? Power law, e tem uma narrativa, principalmente venture capital Estados Unidos, de que preço de entrada não importa, né? O que importa é a quantidade dos acertos, mas a magnitude deles. E quando a gente traz aqui para outras regiões, acho que vai ter um degradê, vão ter características diferentes do que se pesca em cada uma dessas regiões. Vocês acham que essa narrativa ela para de pé quando a gente olha para a região? Ou existe alguma variação, né? Existe um degradê aqui que, eventualmente, quando a gente fala de Latam, especificamente, talvez, Brasil, que é onde a gente tem um pouco mais de contato, que deveria ser feito quando a gente fala de venture capital para a região? Ou seja, pegando o gancho aqui desses próximos 10 anos, né, a gente vai ter mais vários Nubanks ou a gente não pode esperar que se tenha vários Nubanks para poder desenhar uma estratégia de VC, né, e até na busca por empreendedores querendo fazer algo grande, né, acho que tentando adequar aqui para a região.
talvez possa começar essa, assim, que eu acho que é um pouco da continuidade da minha última resposta, assim. Eu acho que a maturidade da indústria, ela vai abrir oportunidades para você construir firmas de VC para os dois tipos de business, vamos falar assim, né? É, fundos de, talvez, bolso mais fundo, que querem fazer fundos maiores, que crescimento, não que eficiência no uso do capital não seja relevante, mas dominar mercados de forma mais rápida tende a ter um peso maior. É, e você se constrói para tentar fazer esse jogo. Eu acho que a gente tem cases até agora de fundos que tiveram bons retornos e ótimas empresas que foram construídos um pouco nesse modelo. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito no modelo, não vou chamar de mais conservador, mas no modelo que olha para eficiência, tem um peso um pouco maior do que o crescimento a qualquer... Não a qualquer custo, mas, né, eficiência tem um peso maior... E você estrutura fundos para conseguir ter bons retornos e ser um ótimo produto para os investidores dessa maneira. Então, a minha visão é que não acho que é um modelo ou outro. Assim, eu acho que a maturidade da indústria vem para você poder construir firmas de longo prazo com ótimos retornos e ótimos valores para os founders investidos. Acho que das duas formas, entendeu? Eu não sei, eu vejo um pouco dessa forma.
É, eu concordo. E acho que toda geografia tem suas características, sabe? A maneira que você faz para VEC na Alemanha é diferente da maneira que você faz para VEC na Índia. Com VC tem que ser a mesma coisa. E agora, nos próprios Estados Unidos, está tendo essa discussão se o mindset dos VCs das costas está aliado com o que se faz no centro dos Estados Unidos. Então, concordo. E nesse ponto da crise de identidade do Luiz, cara, putz, ecoou 100% isso. Acho que em 10 anos a gente vai saber exatamente o que é inovação na América Latina, o que é venture na América Latina, e vai ter as suas próprias características, seja em retorno, seja em velocidade de crescimento, o que seja. Acho que a gente vai ter uma face muito mais consolidada do que é ser e fazer VC aqui.
Muito bem, muito bem. Vamos lá agora para essa nova sessão, nosso overrated, underrated. Então, vou falar uma palavra ou uma pequena frase, e aí vou perguntar para um de vocês o que é que vocês acham, mas precisa explicar e precisa explicar na lata. E se alguém discordar, pode discordar e já levanta a mão e manda pera. Então vamos lá. Overrated ou underrated? Para os founders, experiência prévia numa indústria. Matheus?
Cara, acho muito underrated, especialmente no B2B. É muito difícil você vender serviço para banco sem entender como um banco funciona. É muito difícil fazer a mesma coisa sem entender como a área de compra de um banco funciona, cara. A gente dá um peso gigantesco aqui para a experiência prévia. O outsider tem seu valor, tá? Mas é para nossa tese, putz, isso é golden, experiência prévia.
Todo mundo na mesma?
Sim.
Luiz, mentorias.
Cara, eu acho mentorias underrated, assim, no sentido de que, para mim, tem muito valor, vendo de fora, né, assim... O founder que consegue se cercar de mentores muito bons, com nível de intimidade grande, com profundidade, assim, eu acho que essa troca de conhecimento num nível bastante profundo, ele tem muito valor, assim, eu acho que às vezes a gente se perde no mentoria, né, pô, me dá meia hora do seu tempo aqui, eu faço uma mentoria e, pô, resolveu, eu sei tudo, não é isso, assim, eu digo mentor no sentido de mentor de vida, assim, pra mim isso é muito underrated e tem muito valor, assim, e talvez os founders que mais me impactaram ao longo da minha jornada que eu conheci, todos tinham grandes mentores de vida com nível de intimidade muito grande, então eu tomo isso um pouco para a minha vida também.
Vitor?
Não, eu tinha colocado overrated no sentido de que, cara, puta, mentoria generalista, para mim, não funciona. É um office hours igual o Luiz falou. Já mentoria especialista, vou falar com um cara super sofisticado em vendas B2B, que faz isso há 20 anos para me ajudar a entender meu processo, aí é underrated. Mas no generalista, eu não sei.
Boa, isso aí, a gente quer discordância. Vitor, entrevistas com clientes.
Cara, eu vou dizer underrated, porque no fim do dia, a opinião do cliente é uma das coisas que mais importa. Porém, vou fazer um devil's advocate aqui, que muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer. A gente pensa 15 anos atrás, quando o Facebook falou, pô, a galera vai colocar uma foto sua pra todo mundo ver, antes mesmo de você ver sua. Tenho quase certeza que customer discovery aqui, a galera ia pirar e falar, nem ferrando que eu vou querer isso. Então, acho que tem um degradê aqui, acho que esse tipo de produto para o Brasil é um pouco menos usual, mas, enfim, acho que 90% do valor aqui vai vir de conversa com o cliente. Eu acho que é nessas horas, pelo menos aqui, quando a gente está fazendo análise, é que aparecem algumas coisas que você fala, putz, é uma relevância gigante. Então, acho que é sine qua non, é totalmente underrated.
Boa. Luiz, solo founders.
Cara, aí talvez seja uma visão pessoal, tá? Eu acho que aí a gente vai ter discussões um pouco mais profundas, discordâncias. Para mim é underrated no sentido de que eu acho muito importante a complementariedade, ter alguém, mesmo skin in the game, o mesmo risco que você tá naquele business, compartilhando as dores diárias, assim. Então, eu acho que é um tópico, assim, no nosso processo de análise, no, quando eu tô analisando, eu olho bastante para isso, assim, porque eu acho que é bastante difícil fazer isso com gente do seu lado, imagina sozinho, assim, né? E fazer coisa sozinho na vida é bastante difícil. Então, para mim, é under.
Matheus, para acabar aqui essa sessão, carisma de empreendedores.
Eu acho overrated no sentido que muita gente otimiza para isso logo cedo, tá? Eu acho que, cara, você olha a academia, não existe só um tipo de personalidade, de tipo de founder que dá certo. Tem espaço realmente para todo mundo, certo? Então a gente vê muita gente na rua querendo ser a pessoa mais carismática do mundo, pode até te ajudar no fundraising, mas não garante que você vai ser um bom tomador de decisão e, muito mais importante, você vai tomar as decisões certas nos momentos mais difíceis. Então eu acho overrated nesse sentido.
Boa. Então, ping-pong, galera. Vamos lá.
Concordamos bastante nessa.
É, tá fácil. Eu achei que vocês iam se pegar mais aqui. Vamos lá. Vitor, o que você tá lendo?
Eu tô terminando de ler agora O Alquimista, do Paulo Coelho. É um clássico. E aborda um pouco de um lado mais mágico aqui da Serendipity, né? Que eu acho que é algo que acontece bastante na indústria. E acho que, pelo menos, a turma aqui dos 30, acho que tá todo mundo, por mais que tá numa carreira que bacana, que se identificou e que talvez até planejou, tá em busca desse place, desse caminho, né? Seu próprio caminho. Então, é um livro aí que tem me ajudado bastante, assim, na busca da minha própria jornada, vou dizer aqui, do meu próprio herói.
Boa, Matheus. Livro.
Tô lendo dois livros. Terceiro livro da trilogia, O Problema dos Três Corpos, que acabou de virar a série no Netflix, só que é uma trilogia chinesa, então a série da Tencent é muito melhor. É, cara, eu sou nerd de sci-fi. E eu também tô lendo Venture Mindset, daquele professor de Stanford, Ilya Strebulaev, que todo mundo dá repost no LinkedIn. Esse cara acabou de publicar um livro, é muito legal mesmo.
Luiz?
Eu tô lendo Speed and Scale, do John Doerr. Assim, clima, em geral, é um tema que eu tô tentando aprender e estudar bastante. Sim, acho que no Brasil a gente tem capacidade de fazer tecnologia global para resolver o problema climático, né, de forma sempre super simples. Então, como ele é um venture capitalist, ele tem uma visão muito pragmática sobre, né, como que a gente pode resolver as principais questões envolvendo o clima. Então, bom, um livro que juntou meus dois mundos, VC e um tema de interesse, assim, pessoal e de propósito. Então, tem sido interessante.
Vitor, quem te influenciou?
Cara, para mim, no-brainer, assim, meu pai. Acho que eu não comentei isso na introdução, mas sou filho de empreendedor. Né? Empreendedor que bootstrapped a vida inteira aí. Completou 62 anos ontem, dos quais praticamente 45 empreendendo. Então, crescer nessa casa me fez, muito provavelmente, querer estar respirando esse ambiente e me influencia até hoje em diversas frentes. Então, é bem próximo aí. Tenho bastante carinho e orgulho.
Chama o Pajaro Pai, que até hoje eu não sei.
Egdon.
Pô, seu Egdon, tá ouvindo aqui. Queria mandar parabéns, abraço. Convidar pra você vir uma hora tomar um vinho aqui com a gente. Né? Fez aniversário no dia do aniversário do Sato ainda, né? Que bacana. Matheus, conta aí quem te influenciou.
Cara, não tem uma família também. Meu irmão Samuel começou a fazer investimento anjo muito antes de qualquer febre. Então, cara, pra mim é um cara que realmente tomou esse risco de pre-seed antes de todo mundo. E universo de VCs, tipo o Geoff Lewis da Bedrock, que tem muita coragem de falar do que gosta, do que não gosta, e sempre tá dando a cara pra bater em discussões alto nível, cara. Eu gosto muito desse aspecto filosófico de VC, então todo mundo que tem uma tese super sólida e, putz, rege o fundo dos investimentos de acordo com o que acredita, me inspira bastante.
Boa. Luiz?
Quebrar a regra aqui, mas é um casal, né? Meus avós maternos, né? Cara, assim, meu avô é desde pequeno vivendo o esporte junto, e minha avó desde pequeno vivendo uma paixão minha, que é cozinha e cuidado e família e espiritualidade. Então, assim, muito do que eu sou hoje, do que eu me tornei, do que eu gosto de fazer tem a ver com a influência dos dois na minha vida, assim. Então, falo sempre com muito carinho dos dois, que eu acho que o casal de avós maternos me influenciaram bastante.
Oh, que legal, cara. Bem legal. Vamos lá, Vitor, um ritual do teu cotidiano.
Eu separo um pouco o mundo em soldados e artistas, né? Eu sou um soldado raiz, assim, de planejamento, de procurar estrutura. Então, assim, o ritual que eu não abro mão é aquele planejamento de domingo à noite para ter visibilidade da minha semana e organizar minha agenda. Assim, isso é dispensável.
Matheus?
Leitura, sem dúvida.
Boa. Luiz?
Atividade física, idealmente, pela manhã, assim. Número um. Sem isso, cabeça não... Não funciona bem.
Próxima pergunta, acho que eu sei a resposta do Vitor, mas vou deixar ele falar, uma ferramenta indispensável de trabalho.
ClickUp.
Acertei!
Só um contexto aqui, ClickUp, ferramenta de gestão de projetos, acompanhamento, então é como eu faço meu tracking pessoal e como eu tenho o Shadow Bond aqui, acho que das telas para a gente estar orquestrando as nossas iniciativas.
Esse programa não é patrocinado pela ClickUp. Matheus, você, ferramenta de trabalho.
Bem mais boring, WhatsApp. Impossível viver sem pra mim.
Luiz?
Cara, o Google Calendar e CRM, assim. Eu, CRM pro trabalho e pra vida, assim. Se eu não anoto, não vou lembrar. Então, são as duas coisas que estão sempre comigo. Esse é o básico que, fazendo bem feito, funciona muito bem.
Bora, agora é a hora daquela frase. A frase que é o mantra, que vocês devem estar repetindo toda hora, falando, né? Ou vocês inventaram essa frase, ou vocês ouviram de alguém, mas, enfim. Conta aí, Vitor.
Tem um provérbio aqui, que agora eu não sei de quem que é, mas eu sei de quem que eu copiei, de onde que eu li isso, que é, existe o momento de plantar e o momento de colher, e eles não acontecem no mesmo momento. Então, acho que pra gente que tá em VC, fala bastante dessa jornada, que é uma jornada de longo prazo, não é algo que, acho que, principalmente eu aqui, que me considero como zilênio, né, que tem pressa, tem ansiedade para que as coisas aconteçam para ontem, é, acho que é a forma que eu tenho de encontrar um pouco de paz ao longo da jornada. Li isso uma vez no caderno de notas do Pedro Duss, CEO e fundador da Ego. É, desde então é uma frase que me acompanha aí bastante.
Matheus?
Never celebrate too early. Aprendi essa na marra, no nosso universo. E é uma coisa que eu carrego bastante, tento replicar sempre aqui dentro com o time.
É, fato. Luiz?
Essa é uma frase que eu tenho de autor desconhecido, assim, mas que eu li em algum momento e me impactou. Eu sempre penso que é... E ela serve para qualquer esfera, né? É, dado o tamanho das mudanças que a gente quer, todo mundo tem que ter uma função na mudança. Então, ela é bem filosófica porque ela serve para você pensar para qualquer coisa, de trabalho, de vida, né? Pô, eu quero isso, o que, que eu faço para isso? Então, é, eu sempre penso para me motivar um pouco assim e me fazer tomar ação e não ficar esperando.
Animal, tá feito. Então é isso. Mais um segundo episódio aqui da nossa minissérie. Gente, super obrigado pelo tempo de vocês. Parabéns todo mundo. Acho que, né, vocês falaram, classe de ativos é pequena, é duro de entrar, mas acho que resiliência é tudo. Acho que um ciclo incrível aí. Acho que vocês começam, né, já virar nomes aí que inspiram até uma geração que vai chegando depois de vocês. Então, cara, super obrigado pelo tempo. Todo mundo que está ouvindo a gente aqui, muito obrigado, deixa um like, compartilha, manda lá, cachorro, gato. O Vitor agora tem dois gatos, aquela coisa toda. E até a próxima.